convidado.
Neste Dia Mundial de Luta contra a SIDA, cujo vírus foi identificado há 33 anos, voltamos a abordar a campanha de vacinação que ontem arrancou na África do Sul com uma nova versão da vacina RV-144, utilizada em 2009 na Tailândia, mas que foi adaptada e reforçada em termos de dosagem a um subtipo de vírus HIV predominante na África subsaariana, esperando-se imunizar ou proteger pelo menos 50% dos mais de 5.400 voluntários envolvidos nesta campanha. Na África do Sul, mais de 1.000 pessoas são diariamente contaminadas pelo HIV-Sida e o país detém um dos mais elevados índices de prevalência no mundo, segundo a ONU-Sida, ou seja, 19,2%, o que equivale a mais de 7 milhões de pessoas infectadas. Esta vacina agora utilizada, batizada HVTN-702, foi testada anteriormente e com sucesso em 252 voluntários na África do Sul para testar a sua segurança, tolerância e eficácia na prevenção da infecção pelo HIV, como começa por referir um médico moçambicano, Gilberto Lucas, especialista em doenças infecciosas e parasitárias.
Sim, na verdade, antes de passar para esta fase, é necessário verificar a segurança desta vacina. Então, foi o teste inicial com o número reduzido para saber se esta vacina era realmente segura para ser administrada em humanos. Esse é o primeiro aspecto, se viu-se que é segura. E o segundo aspecto, para ver se ela realmente conseguia provocar esta resposta imune no ser humano, que também mostrou que sim, essa resposta existe. Agora, nesta fase, vai-se colocar a vacina em teste de campo, por assim dizer, para ver se as pessoas estão dispostas no seu dia a dia ao vírus, contraem a infecção ou não.
Simultaneamente, vai igualmente ser administrado um placebo, já que o índice mínimo de eficácia foi elevado a 50% em relação a esta nova campanha.
Bom, espera-se, na verdade, que se atinja pelo menos 50% para que essa vacina possa ter aplicabilidade dentro das instituições de saúde pública, não é? Bom, esse é um resultado esperado, não tenho certeza se realmente nós vamos conseguir proteger 50% das pessoas que vão estar envolvidas no estudo, mas essa é a esperança até 2021.
A esperança é muito grande, dado que pela primeira vez em 7 anos a comunidade científica embarca num ensaio clínico em grande escala, mesmo se os resultados só terão lugar em 2020, tal poderá ser, de facto, um foco de esperança para o continente africano e para Moçambique, neste caso, que é o país afro-lusófono mais atingido, mas há que não baixar o alerta e atenção em relação à utilização de antirretrovirais.
Na verdade, o impacto que se espera, como deve imaginar, se só se confiar numa vacina que tenha 50% de eficácia, eventualmente não se vai conseguir resolver o problema, mas se essa vacina estiver a ser usada em conjugação com todos os outros meios de prevenção, nós poderemos ter realmente um impacto muito grande naquilo que foi o número de infecções diárias que nós temos na população na África subsaariana.
Moçambique tem já, com a ajuda do Brasil, uma fábrica de genéricos antirretrovirais. Pensa que a cobertura e o rastreio são feitos de forma eficaz?
Não posso comentar com a autoridade sobre essa matéria, uma vez que não estou ligado diretamente ao Ministério da Saúde para esta questão. Estou a trabalhar no Hospital Central de Maputo. Infelizmente, pela estatística, pelos dados estatísticos que nós temos, a nossa cobertura de tratamento antirretroviral ainda não é das melhores. Nós estamos um pouco acima dos 50% em termos de cobertura de tratamento antirretroviral para as pessoas infectadas. Então, ainda temos um longo caminho pela frente.
Mas a esperança é, no entanto, tão grande hoje com este teste de vacina quanto foi no passado com os primeiros antirretrovirais?
Com certeza. Na verdade, muda completamente o paradigma. Nós passamos de uma situação em que vamos ter infecções e temos que tratar, e é uma população de infectados que vai continuar a crescer, para uma situação em que realmente existe a esperança de nós pararmos, em termos preventivos, pararmos o ciclo de infecção e permitirmos que possamos voltar para a questão da prevenção, por um lado, de forma mais eficaz, mas também por um lado do tratamento para uma população que sabemos ter mais finita e não uma população em curso.
Doutor, pensa ou não que o facto de o HIV-Sida ser uma pandemia que afeta tanto pobres como ricos, tanto em países pobres como em países em desenvolvimento, que este fator fez com que a luta contra a SIDA avançasse tanto em 30 anos, envolvendo, no que diz respeito a esta vacina, Estados Unidos, o Instituto Pasteur, a Fundação Bill e Melinda Gates. Acha que este fator, doença de pobres ou doença que atinge toda a população, teve algum papel na elaboração da vacina?
Eu penso que sim, em grande medida sim. Devo, se calhar, lembrar que em África, e na África subsaariana em particular, nós temos muitas outras patologias de natureza infecciosa que não merecem a mesma atenção que o HIV merece.
Malária, por exemplo, a primeira causa de morte.
Malária, por exemplo, sim. Não queremos descurar, obviamente, a importância do HIV. Mas o empenho que existe para o descobrimento de tratamentos novos e para a prevenção do HIV é, sem dúvida, muito maior do que para as outras patologias. Eu imagino que esse seja um dos principais fatores, sim. Sendo uma doença global, uma pandemia, existe, obviamente, interesse de nações ricas e pobres para o desenvolvimento de uma vacina que seja eficaz.
Do ponto de vista científico, há também, em relação à malária, o facto de não existir até hoje nenhuma vacina contra doenças provocadas por parasitas. Essa é uma dificuldade grande.
Na verdade, existem algumas tentativas. O nosso Centro de Investigação de Vida Marinha há bem pouco tempo publicou alguma coisa a respeito. São esforços que, quanto mais ajudas existirem, quanto mais apoio, quanto mais interesse existir, principalmente das nações ricas, obviamente, esse processo pode ser mais célebre.
O Centro de Investigação da Manhissa, é isso? Fez um teste?
O Centro de Investigação da Manhissa esteve envolvido há pouco tempo no desenvolvimento da vacina para malária. Entretanto, os resultados não foram muito promissores. Até agora, os números que nós temos não são muito bons.
Ou seja, o teste não foi conclusivo?
Mais ou menos como aconteceu com o primeiro ensaio clínico na Tailândia para o HIV, a percentagem de pacientes que eram protegidos era relativamente baixa.
Palavras do médico moçambicano Gilberto Lucas, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Ele foi o nosso convidado nesta quinta-feira, dia 1 de dezembro, Dia Internacional de Luta contra a SIDA.